ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 31 minutos, sol entre nuvens, temperatura de 28 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, 11 de abril de 2016. Começa a votação do parecer do impeachment com ânimos acirrados e bate-boca. Presidente da Comissão Especial pede superação da crise política. Relator diz que a população clama para o processo seguir em frente. E advogado-geral da União inicia defesa do mandato da presidência, falando que o relatório tem desejo político. Direito ao voto para os encarcerados. Procuradoria Regional Eleitoral quer diminuir alto percentual de abstenção nas urnas de eleitores presos provisórios e adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. E é da família, da igreja ou do Estado quem que deve ser responsável pela educação? Texto assinado por secretário de Estado gera polêmica entre especialistas nas redes sociais. Confira na nossa coluna de educação de hoje esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
Comissão Especial da Câmara Federal que analisa o pedido de impeachment da presidenta Dilma Rousseff está reunida para votar o relatório do deputado Jovair Arantes, do PTB de Goiás, favorável ao impedimento. A previsão é de que os trabalhos terminem só por volta das 6 horas da tarde. Já teve bate-boca, já teve declaração polêmica. Neste momento, o advogado-geral da União faz a defesa do mandato da presidenta. Vamos então fazer contato direto com Soraya Fidelis, que aqui da redação acompanha o que está acontecendo lá em Brasília, na reunião da Comissão Especial. Boa tarde, Soraya. Como é que está o andamento dos trabalhos? Você que está acompanhando desde cedo a movimentação lá em Brasília, pela internet, pelas redes sociais, também pela TV Câmara, acompanhando o que todo mundo está falando e aí dando um condensado do que está ocorrendo logo de uma manhã de segunda-feira, onde geralmente o Congresso costuma ficar vazio. Soraya, as informações com você. Boa tarde.
Boa tarde, Gustavo. Olha, com quase uma hora de atraso, né? Por volta das 11 horas da manhã da segunda-feira, a comissão que vai decidir votar até meia-noite se abre ou não o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff ainda continua reunida nesse momento e, como você mesmo já anunciou, nesse momento quem está falando é o advogado-geral da União, o ministro José Cardoso. Mas antes dele, o Gustavo, foi o presidente da comissão, o Rogério Rosso, do PSD, do Distrito Federal, que abriu a sessão com um alerta de que a democracia brasileira não foi conquistada de um dia para o outro. Ele citou que desde a primeira Constituição do país houve conflito entre radicais e conservadores. Frisou que não é o momento de dividir o país, de construir muros, mas de unir para superar as crises que assolam o país. Esclareceu que o atual processo de impeachment não é o espelho de 1992, quando ocorreu o impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Reforçou que somos uma nação do diálogo e da diplomacia, mas finalizou, viu, Gustavo, com a oração de São Francisco, que apela para a paz e para que onde há ódio seja levado o amor, já que é dando o que se recebe. Mas logo em seguida ao presidente da comissão, o Gustavo, o relator da comissão, o Jovair Arantes, que é do PTB de Goiás, alertou os colegas parlamentares que a sessão de hoje compõe uma fase de admissibilidade, ou seja, é para verificar se há justificativas jurídicas e políticas para abrir ou não o processo de impeachment. Jovair, ele usou o tempo dele para rebater críticas ao parecer que ele fez, né, na sessão, na comissão. E para Jovair, o crime de responsabilidade da presidente Dilma teria acontecido na abertura dos decretos de créditos suplementares. Ele citou, Gustavo, que quem aprova a lei orçamentária é o Congresso. E o presidente dessa comissão, o relator, aliás, se o presidente da comissão, né, o Rogério Rosso, ele encerrou com a oração de São Francisco, o relator do processo recorreu à luz divina para que os deputados não tenham medo de votar no impeachment.
Não há mais clima para este governo, não há mais base política de sustentação, não há mais credibilidade, ninguém mais acredita nesse governo. Este governo não sabe dialogar, é um governo arrogante e autoritário que não aceita opiniões divergentes. Em suma, senhores deputados, as críticas feitas às conclusões do relatório bem como os argumentos apresentados pela defesa, em nada diminui minha convicção de que há indícios suficientes de que a denunciada praticou atos que podem ser enquadrados como crimes de responsabilidade. Não tenham medo, senhores deputados. Esse é o momento, essa é a hora. Que Deus nos ilumine. Um abraço.
E nesse momento, Gustavo, ainda fala o advogado-geral da União, o ministro José Eduardo Cardoso. Ele citou o George Orwell para falar, para criticar o processo de impeachment, disse que todos são iguais perante a lei, mas alguns parecem ser mais iguais que outros. E segundo José Eduardo Cardoso, que teve 40 minutos, né, para fazer a defesa da presidenta Dilma, para ele, o relator Jovair Arantes tem o desejo pelo impeachment, mas que o processo é nulo.
Senhor presidente, o fato da defesa não ter sido intimada, o fato do advogado, da senhora presidente, não poder ter feito uma questão de ordem como lhe faculta a lei, traz nulidade ao processo. Nós afirmamos que não houve ilegalidade nos decretos, porque os decretos foram baseados no artigo 4º da lei orçamentária. O argumento que sua excelência utiliza para refutar isto é que se teria que demonstrar que esses decretos tinham compatibilidade com as metas fiscais, de acordo com o anexo baixado na lei de diretrizes orçamentárias. Ora, por que a meta fiscal não foi atendida na sua visão original? Foi por causa dos decretos? Não, foi porque caiu a receita. É isso, nós sabemos, todos nós sabemos. Por que que há dolo? Por que? Se o Tribunal de Contas da União aceitava isso durante anos. E não me diga que não aceitava. Onde está a má fé? Se durante 15 anos de lei de responsabilidade fiscal, isto acontecia.
Gustavo, olha, olhando aqui atrás de mim, a televisão aqui na redação, já vejo aqui que o advogado-geral da União terminou, né, a defesa da presidenta Dilma, e agora então os parlamentares estão aqui se manifestando, né, num clima ainda aqui de muito conflito, né, e essa votação mesmo só está prevista para encerrar à meia-noite. É com você, Gustavo.
Soraya. Bom, Soraya perdendo. Soraya Fidelis voltou então a acompanhar a discussão e falar com ela. Para qualquer novidade, ela volta com a gente na edição ainda do Jornal UFMG, meio-dia 38. A maioria dos brasileiros quer a saída da presidenta Dilma Rousseff, do vice-presidente Michel Temer e do presidente da Câmara Eduardo Cunha, é o que aponta pesquisa divulgada pelo Datafolha nesse final de semana. De acordo com o levantamento, 61% defende o impeachment de Dilma. Houve uma queda em relação à última pesquisa realizada entre 17 e 18 de março, quando 68% se disseram a favor do impedimento da presidenta. Em relação à vice-presidência, foi a primeira vez que o Instituto avaliou a percepção dos brasileiros. Os que defendem o impeachment de Temer somaram 58%. O levantamento mostrou ainda que 8 em cada 10 brasileiros são a favor da realização de novas eleições caso Dilma e Temer deixem os cargos. Ainda de acordo com essa pesquisa da Datafolha, 77% dos brasileiros são favoráveis à cassação do presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, do PMDB do Rio. A percepção sobre o desempenho do Congresso também foi aferida. Só 1 em cada 10 avalia o trabalho dos parlamentares como bom ou ótimo. O restante considera ruim ou regular. O levantamento mostra também que mais da metade dos brasileiros acredita que a Operação Lava Jato vai investigar até o fim os políticos envolvidos em casos de corrupção, enquanto 40% acham que a operação pode não ter nenhum resultado. O Datafolha realizou 2.779 entrevistas em 170 municípios nos dias 7 e 8 de abril. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Convênio para viabilizar a votação de presos provisórios e de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas é assinado em Minas. O objetivo é reduzir a abstenção dessas pessoas nas eleições deste ano. Em 2014, mais da metade desses eleitores não compareceu às urnas. Quem informa é Lucas Negrisoli.
A Procuradoria Regional Eleitoral de Minas quer aumentar o número de sessões eleitorais em presídios e centros socioeducativos do Estado na tentativa de diminuir a abstenção nas urnas de presos provisórios e jovens que cumprem medidas socioeducativas. Nas últimas eleições, em 2014, o índice de abstenção desses eleitores chegou a 55,7%, informa a Justiça Eleitoral. Para a Procuradoria, esse índice é elevado e indica que os procedimentos para garantir o direito ao voto a esses eleitores não ocorrem de forma adequada e precisam ser revistos. O Procurador Regional Eleitoral Patrick Salgado Martins explica por que muitos dos encarcerados provisórios não têm interesse em votar, ainda mais em eleições municipais, como as desse ano, quando serão eleitos prefeitos e vereadores.
Boa parte dessas pessoas que se encontram provisoriamente encarceradas, elas não tenham interesse em votar. Ou porque elas estejam presas fora do seu domicílio eleitoral, vamos supor, você é de Teófilo Otoni e eventualmente esteja preso no Complexo Nelson Hungria, aqui na Grande Belo Horizonte. E você tem a esperança de poder conseguir a sua liberdade provisória ou mesmo em alguma forma de liberação do seu encarceramento para o dia da eleição e você vai votar na sua cidade natal. Então as pessoas que estão presas provisoriamente, como elas não têm uma condenação definitiva, elas alimentam essa esperança.
Na eleição de 2014, 148 presídios e centros socioeducativos receberam urnas para a votação. O juiz eleitoral e presidente da Comissão de Presos Provisórios do Tribunal Regional Eleitoral de Minas, Carlos Henrique Perpétuo Braga, explica quais pontos são observados na hora de escolher quais unidades vão receber urnas.
Quando eu resolvo colocar uma sessão eleitoral numa unidade prisional, eu preciso verificar com o diretor do presídio se ele tem condições de receber esses componentes da mesa da sessão eleitoral, que são de fora, se nós temos um número de eleitores em condições de votar, que atenda a resolução, se nós temos servidores envolvidos nessa unidade prisional que também queiram votar naquela sessão eleitoral. Então eu preciso ter o comprometimento, a cumplicidade, o envolvimento, o engajamento de outros atores.
O conselheiro da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, Adilson Rocha, explica que presos provisórios são pessoas que, apesar de estarem encarceradas, não tiveram uma sentença condenatória definitiva e, por causa disso, ainda lhe cabem recursos jurídicos para sua defesa. Tanto para os presos provisórios quanto para os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, está garantido o direito constitucional ao voto. Uma vez que, em termos legais, as pessoas que se encontram nessas situações não perderam sua condição de cidadão. O conselheiro da OAB, Adilson Rocha, afirmou que o exercício do voto para os presos é, além de um direito, uma forma de inclusão social.
O preso, nessa condição, ele se sente valorizado. Quando o TRE se preocupa em ir até a unidade prisional colher o voto daquela pessoa que está presa, ele se sente valorizado pelo Estado, além de estar quite com a obrigação eleitoral dele, que passa a ser agora um duplo direito dele. Primeiro, o direito a esse exercício de cidadania, que é o direito ao voto. O segundo, o direito de estar também regular com a sua situação diante do TRE.
O convênio estabelece uma série de obrigações por parte dos órgãos signatários que pretendem garantir a participação dos presos provisórios e adolescentes no processo eleitoral. Entre as obrigações descritas no termo, estão a garantia do fornecimento da documentação necessária para os presos que queiram votar, a promoção de campanhas informativas para orientação do preso sobre o direito ao voto e a mobilização e o treinamento adequado de servidores que vão atuar nos dias de votação. O doutor em criminologia e conselheiro da OAB, Adilson Rocha, explica por que os presos não votam.
A principal razão, com certeza absoluta, foi que não houve a preocupação de fazer um cadastro adequado, ou seja, de procurar nas unidades prisionais, em tempo hábil, a relação das pessoas que estavam presas, checar essa relação no TRE, aqueles que estavam em condições de votar e se fazer a condição da urna necessária para colher o voto dele.
A Procuradoria Regional Eleitoral assegurou que campanhas informativas acontecerão dentro dos internatos e dos presídios em todo o estado de Minas Gerais, a fim de se estimular a participação eleitoral dessas pessoas. Além da OAB e do TRMG, participam no convênio o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e a Secretaria do Estado de Defesa Social. Reportagem Lucas Negrisoli.
Economia.
previsão de inflação para este ano cai de 7,28% para 7,14%. É a quinta vez seguida que as instituições financeiras reduzem a projeção para esse ano, mas o índice ainda está acima do limite do teto da meta do governo, que é de 6,5%. Para o ano que vem, a estimativa de inflação também cai de 6 para 5,95%, voltando a ficar abaixo do teto da meta, que é de 6%. Os dados são do Boletim Focus, divulgado todas as segundas pelo Banco Central, com base em projeções de instituições financeiras. Meio dia 45, o Jornal UFMG faz um breve intervalo. Na volta tem coluna de educação com o professor Luciano Mendes. Tema de hoje: quem deve ser responsável pela educação, o Estado ou também a Igreja e a Família?
Jornal UFMG.
Os atletas já estão em suas posições. Vai ser dada a largada. O atleta favorito sai na frente por apenas algumas braçadas. Logo atrás dele, segue o campeão da enfermidade, nadando borboleta e depositando suas larvas. O atleta convoca os outros nadadores para um nado sincronizado. Eles tocam na borda, fazem a virada e atravessam novamente. Desta vez tratando a água e colocando filtros. Eles terminam a prova na frente e, olha lá, vão logo tampando a piscina. Com essa equipe unida, o ex-campeão não teve a menor chance.
Não deixe o mosquito vencer esse jogo. Rádio UFMG Educativa no combate à dengue.
Jornal UFMG. Internacional.
Eleições no Peru. Keiko Fujimori, filha do ex-ditador Alberto Fujimori, obteve 39,18% dos votos e vai disputar o segundo turno com o ex-ministro e economista Pedro Kuczynski, que obteve 24,25%. Durante a campanha, Keiko tentou se afastar da imagem do seu pai, condenado por violação dos direitos humanos e corrupção no país nos anos 1990. Cerca de 23 milhões de peruanos foram ontem às urnas. O segundo turno vai ser em 5 de junho.
Educação.
Avaliações educacionais aplicadas internacionalmente podem impactar politicamente o sistema de ensino do currículo à formação dos professores. A análise é do professor português Luiz Miguel de Carvalho, do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, que faz uma conferência sobre o tema hoje na UFMG. Ele vai discutir o exemplo da avaliação PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, prova que abrange as competências de leitura, matemática e ciências, além de coletar informações sociodemográficas dos alunos, professores e escolas participantes. O debate é às 7 horas da noite no CAD 1 Campus Pampulha. O evento integra as atividades acadêmicas complementares que atendem às diretrizes curriculares dos cursos e que neste semestre substituem aulas noturnas em 4 datas. O cronograma das palestras e mais informações sobre esse evento de hoje estão disponíveis em www.ufmg.br. Em nosso site www.ufmg.br/rádio também fizemos uma reportagem que conversamos com o professor Luiz Miguel de Carvalho. Se você fica interessado, acesse o nosso site para ouvir a entrevista. Na coluna de educação de hoje, o professor Luciano Mendes analisa texto de autoria do secretário de Estado de Educação de São Paulo que questiona se o Estado deve ser responsável por ser provedor de todas as políticas públicas e qual seria o papel da Igreja e da Família nisso. Esse texto gerou polêmica nas redes sociais e foi criticado por especialistas. Acompanhe a conversa que eu tive com o professor Luciano Mendes. Professor Luciano, texto assinado pelo secretário de Estado de Educação de São Paulo, José Renato Nalini, publicado no site da própria secretaria, está percorrendo as redes sociais e tem levantado polêmica. No texto, o secretário afirma que o Estado tem assumindo um papel de provedor e de incumbências que não seriam dele. Um Estado babá, um Estado povo, é assim que ele cita, pede também reforço da família, da igreja. Em um determinado momento, o secretário de São Paulo diz: muito ajuda o Estado, que pouco atrapalha. Isso tudo publicado no site da secretaria. Foi para as redes sociais uma chuvarada de críticas contra o texto. Professor Luciano, como é que o senhor avalia, então, o teor desse texto?
Me parece que essa questão e essa intervenção do secretário no debate público sobre a crise atual, acho que ela pode ser vista em três direções. Uma primeira é o próprio título do texto, né? Essa ideia de uma sociedade órfã remete a uma ideia de família, de paternidade e maternidade, que eu acho que é uma questão fundamental que justamente o Estado moderno, nós, na modernidade, quisemos superar, né? Ou seja, não se trata de um pai, não se trata de uma mãe, não se trata de orfandade nesse sentido, mas de um contrato social que se estabelece para criar as condições de governo, ou seja, de existência da própria sociedade. Então, essa dimensão é uma dimensão fundamental, no sentido, inclusive, porque ela funda, no sentido, ela constitui os fundamentos da nossa sociedade moderna, portanto, das formas de governo, da própria democracia e etc. Então, falar de orfandade é remeter para um passado, naquilo que a gente chama do antigo regime, né, a ideia do governo das famílias. Não se trata disso e não pode se tratar. No segundo aspecto, eu acho que o conjunto do texto é uma defesa de que o Estado deve se afastar desse mundo público. O Estado deve se afastar dessa articulação necessária para a existência da vida social. Portanto, é uma forma de dirimir os conflitos, de evitar que os conflitos se transformem em violência, combater a violência privada, combater a violência pública e etc. Então, além disso, essa defesa enfática de que ao Estado cabe sim o estabelecimento de políticas públicas que garantam o atendimento às necessidades da população. Não apenas as necessidades básicas, mas aquelas necessidades que estão expostas na própria Constituição. Um terceiro elemento, não menos importante, é essa defesa de que cabe à família, mas agora também à Igreja e não o Estado, a intervenção no espaço público, na organização do espaço social. Quer dizer, ao mobilizar a ideia da família, mais do que isso da Igreja, a gente está colocando em questão, mais uma vez, o próprio fundamento da nossa sociedade, da ideia do Estado laico, e mais do que isso, nós estamos caminhando a passos largos para um retrocesso muito grande, que é o estabelecimento da intervenção das igrejas, portanto, dos sujeitos que constituem, ou seja, nós estamos defendendo que aquilo que organiza a vida pessoal e privada das pessoas, que é sua crença, seja um critério importante para a organização do mundo público. Sim, todos esses elementos que eu estou enumerando, acho que significam um retrocesso, um caminhar de passos largos para um passado que nós, na verdade, gostaríamos era de superar, né?
Bom, para quem ficou curioso, esse texto está em www.educação.sp.gov.br. Chama atenção também, professor Luciano, que é a opinião de um secretário que ele foi convocado às pressas pelo governo Geraldo Alckmin para resolver aquela situação da ocupação das escolas, né, que os alunos estavam se queixando do fechamento de turmas e aí se mobilizaram, ocuparam várias escolas. Houve uma falta de diálogo entre alunos, professores, sindicato, governo, culminou na queda do secretário, do então secretário de Educação, e aí o José Renato Nalini foi chamado para assumir. O José Renato, ele é ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, chegou a dar declarações polêmicas, como por exemplo, saindo a defesa de auxílio moradia para juízes. Então é uma figura polêmica, e aí que ele chega para resolver uma questão e aí já desmobiliza, já cria também um impasse. Isso pode pesar também, professor?
Claro, eu acho que tem um impacto simbólico, que é nada mais, nada menos do que o secretário de Educação do estado mais importante ou mais poderoso no país, que é São Paulo. Isso não é de menor tamanho ou de menor importância, pelo contrário, isso expõe a um projeto político que eu acho que vem sendo gestado, vem sendo discutido em âmbito nacional e que é muitas vezes capitaneado por aqueles que têm ocupado sistematicamente o Palácio dos Bandeirantes em São Paulo. Além disso, eu acho que esses fatos que você nos lembra remete também para aquela situação de como que esses sujeitos, e no caso específico do secretário, pensam em organizar um mundo social. Porque não nos esqueçamos que nesse ambiente foi praticada muita violência contra os alunos, a ideia de que os alunos não estavam defendendo a coisa pública, e a criminalização, então, desses movimentos sociais. Mas quando a gente vai juntando todos esses elementos sintetizados na figura do secretário, a gente vai ficando cada vez mais apreensivo sobre os modos de solução dos conflitos na sociedade democrática. Para esses sujeitos que mobiliza essa ideologia mais da família, ou mesmo da igreja, a ideia de que o espaço democrático sem conflito é o melhor. Mas, na verdade, a gente sabe que quanto mais democracia, mais conflito.
Muito bem, professor Luciano Mendes, obrigado mais uma vez. E a gente volta a se falar na semana que vem, na coluna de educação.
Boa tarde para você e para todos os nossos ouvintes. Até a semana que vem.
Meio-dia 55, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo e, na volta, a Polícia Federal deflagra a operação que, contra a quadrilha que teria fraudado mais de R$1 bilhão em Prefeitura Mineira.
Jornal UFMG.
Sou a Natália. Para ser campeã paralímpica, supero muitos obstáculos, menos para votar.
Aqui é o Felipe. Passo horas na piscina para trazer uma medalha. Já na urna, apenas alguns segundos.
Sou o Vinícius. Corro quilômetros nos treinos, mas para votar, ando poucos metros.
Pessoas com deficiência têm tratamento especial nas eleições. Basta solicitarem um cartório eleitoral até o dia 4 de maio ou quanto antes. Informe-se em justiçaeleitoral.jus.br ou no TRE do seu estado. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Jornal UFMG. De olho na cidade.
Polícia Federal e Ministério Público Federal deflagram a Operação Mar de Lama para desmantelar a organização criminosa que teria fraudado R$1,5 bilhão em contratos com a Prefeitura de Governador Valadares, no leste do estado. São cumpridos 63 mandados de busca e apreensão, 8 de prisão temporária e 17 de bloqueios de bens e valores. Há 20 ordens de afastamento de funções públicas, 8 delas contra vereadores da Câmara Municipal de Valadares. As investigações apontam que a quadrilha aproveitou o estado de emergência decretado pela Prefeitura em função da destruição provocada pelas fortes chuvas que atingiram o município em 2013 para fraudar procedimentos de concorrência pública. Entre os 150 crimes cometidos estariam dispensa de licitação, peculato, corrupção e falsidade ideológica. A Prefeitura de Valadares ainda não se posicionou sobre essa investigação. Caminhoneiros que transportam combustíveis e derivados de petróleo pela Petrobras cruzam os braços por tempo indeterminado. Estão concentrados desde a madrugada na Regap, refinaria Gabriel Passos, em Betim. O protesto é contra os baixos valores do frete pagos pela distribuidora e também pela perda de um serviço resultante da contratação de uma empresa para fazer esse transporte. A Petrobras ainda não se manifestou sobre esse protesto e sobre as reclamações dos caminhoneiros. Fiscais da Prefeitura reclamam de atraso no pagamento de progressão por desempenho na carreira desde janeiro e também do não pagamento dos quinquênios. Os servidores ocuparam pela manhã a Secretaria de Recursos Humanos, cobrando um posicionamento do Executivo. Os servidores da Educação também estão reclamando de atraso no pagamento do quinquênio, férias-prêmio, abono permanência e progressão profissional. Mudanças na solicitação dos benefícios, publicada no Diário Oficial de sábado, também são motivo de queixa, segundo o Sindirrede. Isso teria tornado o processo mais burocrático. A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura de BH foi procurada, mas ainda não se manifestou sobre as queixas apresentadas pelos servidores. Prefeitura de BH volta atrás e mantém fornecimento de merenda para professores e servidores de escolas municipais e de unidades de educação infantil. Na semana passada, a Prefeitura anunciou o corte da alimentação por contenção de despesas, o que também afetaria alguns alunos. A medida seria implementada no dia 15, mas diante da repercussão, no início da noite de sexta, a Secretaria de Educação informou que a medida foi suspensa. O diretor do Sindirrede, Wanderson Rocha, explica que a merenda é um benefício para profissionais, uma vez que muitos deles não recebem auxílio alimentação.
Funcionários terceirizados, que são cerca de 8 mil, que trabalham na jornada de 44 horas semanais, né, ou seja, mais de 8 horas dentro de uma instituição de ensino, que tem um ticket de alimentação no valor de R$12, e sem contar também funcionários concursados, auxiliares de escola, biblioteca, secretaria, que tem a jornada de 6 horas, então alguns chegam a entrar na escola 10 horas da manhã, eles não têm direito ao vale alimentação, além dos professores, né, que estão proibidos também de utilizar tanto a merenda quanto o almoço.
A prefeitura informou que vai refazer contratos com fornecedores de alimentos para otimizar os processos de compra e distribuição nas escolas. Também vai repassar recursos emergenciais de obras da Secretaria de Educação para a Secretaria de Segurança Alimentar. Isso a fim de manter a merenda para os funcionários. Já a Sudecap vai assumir as obras emergenciais que eram tocadas pela educação. Tudo isso foi repassado para a gente pela Secretaria Municipal de Educação daqui de BH.
Saúde.
Sistema Único de Saúde vai oferecer tratamento para crianças com microcefalia. Uma portaria publicada hoje no Diário Oficial da União inclui a estimulação precoce para o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças na lista de procedimentos do SUS. De acordo com o texto, o procedimento na rede pública vai ser destinado a crianças de até 3 anos de idade com diagnóstico de retardo mental leve, moderado, grave ou profundo, autismo, para paralisia cerebral, entre outros. Essa portaria já está em vigor. Agora 1h01, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe nossas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Deise Paiva, Lucas Negrisoli, Maria Dulce Miranda, Natália Andrade, Patrícia Brandão, Vanessa Bugri e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Gustavo Cunha. Coordenação de jornalismo, Paulo Alquimim. Coordenação técnica, Judson Porto. A coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma ótima tarde para você, bom início de semana, até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.